Cast? Qual é o nome do podcast de vocês que eu esqueci?
Prefiro não comentar.
Comedores de Casada Cast.
Comedor de Casada, prefiro não comentar.
Comedor de Casada.
Pera, qual você prefere? Comedor de Casada ou prefiro não comentar?
Eu prefiro não comentar isso aí, né? É melhor.
100% das respostas, é isso.
Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição aqui do Não Saia de Casa Cast, que também é, na verdade, uma edição especial do Pau no Seu Cucast, tá? Nós estamos aqui com eles, os grandes inventores do Pau no Seu Cucast, que é o Andrei, o Arthur e o Tyrone, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Anime.
Desenho japonês.
Desenho japonês.
Desenho japonês.
Tui, não é desenho.
Não é, é desenho o quê?
Meu Deus do céu, tem uma galinha na minha cozinha, calma.
Seu baca.
Deixa eu tirar ela daqui.
Coisas do interior de São Paulo.
Sai daqui, vai, vagabunda. Meu Deus, tá todo mundo na cozinha.
Vai, sai fora.
Não, isso aqui é normal.
Mas aí, vamos começar por onde? Por qual anime que vocês querem começar a falar?
Vamos começar pelos animes de 2020 que vocês assistiram, que vocês mais curtiram ou odiaram. Vamos falar de sentimento hoje. Isso é um programa sobre sentimento. E só tem dois aqui. Pura alegria e ódio terrível.
Frustração. Cara, um dos animes que eu achei em 2020, que eu achei foda bagarai, foi o Kimetsu no Yaiba, né? Os personagens são bem... tem muita característica a cada um. O vulgo Tangerino, o Tanjiro. Muito da hora que você vê no começo do anime. Ele é um merda, é um bosta, fraco pra caralho. Aí depois ele começa a assumir responsabilidade. Na real, parando pra pensar, é bem clichê. Todo anime tem isso. Então foda-se. Mas foi um dos animes que eu mais gostei.
Foda-se, acabou o assunto.
Foi um dos animes que eu mais gostei em 2020. Foi o Kimetsu no Yaiba. Alguém também aí já assistiu?
Eu acho que eu só assisti esse de 2020.
Eu também, cara.
É, lançado em 2020, eu só assisti esse. Mas teve outros episódios que eu vi em 2020, outros animes.
Que vocês assistiram durante a pandemia, é mais ou menos a ideia.
Ah, sim. Ah, eu basicamente vivi de One Piece e Kimetsu no Yaiba.
Ah, por exemplo, eu fui assistir o Kimetsu no Yaiba, aí eu achei da hora, porque segue sim a jornada do herói, que é um negócio que tem em todo anime, que o cara vai... né, a família toda do cara morreu, e aí o cara era um cara bom, e aí vai se esforçar pra ficar um cara forte. Eu gostei da narrativa de... ele não é especial, o poder que ele tem é um poder meio bosta, né? E a parada é que ele se esforça pra caralho, se fode muito, assim, passa muito tempo treinando pra ser um cara ok. Ele não é nem forte, ele é um cara ok, ok, tá ligado?
É verdade.
Mas eu parei de assistir no nono capítulo, eu acho, foi no nono, no décimo primeiro... que eu fiquei com muita raiva e foi a mesma coisa do Shingeki no Kyojin pra mim. Ele vai lá, encontra o vilão final da parada toda, encontra o Drácula, o demônio lá, aí ele fala...
o Michael Jackson.
É, tipo, o cara que matou tua família, cara, o cara que te fodeu a bunda e aí... ok, né?
É o Michael Jackson, com as crianças lá do Neverland.
Esse momento foi o crime ocorre, nada acontece, feijoada pra mim. Porque...
quê?
Você nunca viu um meme do crime ocorre, nada acontece, feijoada?
Não, pra mim foi muito aleatório você falando, tipo, foi umas palavras aleatórias.
Não, mas é que tem esse meme, né, do crime ocorre, nada acontece, feijoada, que é um coreano muito puto com o Brasil. Ele tá falando isso. E porque foi realmente o que aconteceu, ele achou um maluco que era pra ele... que ele ia querer camaçar de pau e não aconteceu nada. Sei lá.
É, porque o compatiro é um bosta, ele não tanca os caras. É igual o último episódio lá, tá ligado? Que chega o... como que é o nome daquele rapaz da água lá? Que
é, tipo, é um dos Hashiras de água lá, não lembro.
É o Hashirama da água.
É, então, ele tá, tipo, mó tomando um pau do cara de aranha lá, e chega o maluco e dá uma porrada e o cara morre.
É, como se fosse um dia normal pra ele, ó, vou comprar pão e matar o cara da aranha ali.
É, sim.
Exatamente. É, qualquer vilão do Homem-Aranha é isso.
falando disso de um dia normal, você lembra muito uma fala do Jujutsu Kaisen, que aí o cara tá falando assim, tipo, ah, caralho, eu encontrei É, duas maldições de nível especial, tá ligado? Porra. E elas me atacaram, e o cara vai lá e responde pra ele assim. O velhão fala assim, ah, pô, que ruim, né? Que péssimo. Ele, não, mano. Pra mim foi como responder uma enquete na rua, cuzão. Você tá louco? Onde é pica, cara? Nada a ver, cara.
Oh, eu descobri esse anime ontem. E eu...
Ah, é aquele lá que você me mostrou? Uhum.
Eu fiquei extremamente confuso em relação a saber se o... É Gojou, parece. Ele é o vilão ou o herói?
É o herói.
Ele é o herói?
Uhum.
Pera, e aquele cara que ele tá caçando, então, é o vilão?
Uhum.
Eu fiquei mais confuso ainda, porque... Não sei.
Não, assim... O Gojou, ele é como se fosse o Kakashi overpower. É como se fosse o Kakashi que tomou esteroides, tá ligado?
Entendi.
Porque ele é putão, assim, ele é, né, carismático, pá, segue a mesma premissa ali do personagem de cobrir uma parte do rosto, que seria seu poder e que não sei o quê. E além disso, ele é forte virado no Jiraiya, assim, tipo, forte de um jeito absurdo. O cara tem teletransporte, tem uma aura que envolve ele que não deixa nada tocá-lo, então nada consegue tocar ele, de fato, nenhum demônio, no caso. E tipo, ele voa e faz bolas de poder inacreditáveis.
O cara é basicamente o Goku.
Exatamente, o cara é foda, cara.
Não, mas você descreveu o Goku, ele tem teletransporte, ninguém encosta nele, ele voa, é o Goku.
É, mas a cena mais forte que eu vi foi aquele que ele disse que ele queria apelar um pouquinho. Aí, basicamente, ele destrói a maior parte da fauna e da flora do Japão só pra tentar acertar o maluco.
Justo.
Aquilo ali,
o cara é uma bomba atômica.
Eu tenho certeza que a Luísa Mel não gostou daquela parte. Nem o Richard Rasmussen
ficou puto.
É, tipo, naquele momento ali eu não entendi muito o que ele era, porque pra mim eu não sabia se ele era... Deu a entender que o cara que ele tava caçando era um aprendiz, entendeu? Eu falei, como que um vilão tá aprendendo alguma coisa? Os vilões geralmente já nascem prontos, os caras que tá querendo, né? Aí eu não entendi, e aí eu falei, pô, o protagonista extremamente overpower desse jeito, ele não tira
Não, mas ele não é o protagonista, é que você não assistiu, André, você não assistiu... O bagulho do início. É, mas quando você pegar pra ver do início, você vai ver que é da hora pra caralho e super explicado e tal. E tem uma tendência agora que eles estão seguindo. Eu vi isso em três histórias diferentes nos últimos tempos, que são Solo Leveling, que é coreana, Black Clover, que é uma que saiu uns anos atrás aí que também.
Ah, é da hora.
Que vai Black direto. Clover. E vi nessa no Jujutsu, né? Os caras não querem mais perder tempo, os caras não querem mais fila. O Jujutsu no Kaisen, cara, pelo menos o mangá, ele é direto, cara, não tem pausa, tá ligado? Pô, salvei o mundo aqui hoje, foda-se, amanhã vai ter que salvar o mundo e vai ter que salvar a lua também. De pau no seu cu, só fica pior, e dedo no cu e gritaria, e todo mundo
aí que é bom.
Desesperado, e gente morrendo, e aí vem personagem, você gosta do personagem, é um personagem da hora, alguém vai lá e parte o maluco no meio, ah, mas vai voltar, porque, né, pô, é anime, vai voltar, o cara morreu, mas volta, é anime. Volta o caralho, você se fudeu, é isso. Depois de Game of Thrones, a galera tá escrevendo pra matar mesmo, filho.
É igual uma mistura de God com menina super poderosa. Tem que salvar o dia todo dia e morre meio mundo.
E se morrer, já era. Se morrer, acabou. Gostei bastante, cara.
Ah, mas esse negócio de morrer ou acabou, tipo, não entra, vamos supor, no anime antigo, tá ligado? Tipo, Dragon Ball. Dragon Ball, eu acho que o Kuririn morreu umas 3, 4 vezes, tá ligado? O Goku morreu duas.
Não, mas aí que virou várzea. O Dragon Ball, pra mim, é várzea. Porque...
Não, mas lógico que é.
One Piece tem desde 90 e lá vai bolinha e ninguém que morreu voltou até agora.
Não, então, tipo, Dragon Ball é puramente... É um motivo idiota pros caras trocar soco, não tem dessa. É um negócio pra você assistir e não pensar, tá ligado? Você só quer ver porrada. Uhum.
Né? Rinha de alienígena.
Perfeito, cara, perfeito.
Rinha de alienígena é muito bom, a melhor definição que tem.
A saga do Frieza é um cara que tinha um rabo de macaco lutando contra uma lagartixa branca, tá ligado?
É isso, cara.
Eles têm muito puta tara em macaco, né? Inacreditável isso, né? Tudo é macaco.
O melhor é que os caras falam que o Frieza é racista, porque ele fala, tipo, fica chamando os saiyajins de macaco só, tá ligado?
É, no Japão não tem muito disso, né? De chamar alguém de macaco ser um bagulho ultra ofensivo.
É, porque só tem branco lá no Japão.
É, tipo... Sei lá, cara. Não, a gente vai muito longe, né, mano? A gente tava falando de um bagulho e pula pra outro e vai longe pra caralho. Nem sei o que a gente tá falando.
É,
assisti muito One Piece mesmo, em 2020. Eu pensei em ver alguns outros animes, mas acho que como eu tava mais envolvido com o negócio do podcast, eu acabei não separando muito tempo pra assistir anime, assim. Porque no começo eu ainda não sei exatamente como otimizar o tempo. Então, às vezes, eu perco um tempo grande em uma tarefa que eu demoraria menos tempo, entendeu?
Ah, eu não aguento ver anime comprido.
Nossa, odeio também. O André adora.
Então, eu não gosto. Só gosto de One Piece.
Já vale por todos, ó.
Não, One Piece não é uma...
Pra mim, anime tem que ser
curto. Não é uma questão de gostar de uma história comprida. É uma questão de gostar da história. E ela só fica melhor. E aí, quando você começa a gostar, você não se importa que tenha 1000 capítulos. Você acha maravilhoso, caralho. Porque o negócio vai ficando bom e cada vez melhor e melhor e melhor e melhor. E aí, porra, como assim? E aí chega no capítulo 1000, 21 anos soltando bagulho aí, porra, 21 anos soltando negócio, e eu posso dizer que eu li o melhor capítulo da série, eu li tem uns 3, 4 meses, tá ligado?
É, o anime já tem idade pra se emancipar, mano.
Uhum, já pode beber no Japão, anime.
Sim!
Ô, André, o One Piece lançou quando? Que ano?
Ah, se tem 98, 99. Anos. É, tem 23 anos, foi por aí.
Olha aí, Berserk, eu acho que é de 89, alguma coisa. Tipo, o Berserk é mais antigo que o One Piece. E não tem muito capítulo, tá ligado? Porque os caras lançam um capítulo a cada 6 meses.
É que o cara o escritor do Berserk, ele tá encostado pelo INSS faz uns 15 anos, né?
Ele é mó preguiçoso, ele demora pra fazer os bagulhos, não gosta de escrever.
Então, é por isso.
Mas Berserk é bom,
né? Não, não tô falando que é ruim. Eu só tô falando assim, se o cara tivesse o mesmo comprometimento que o Oda, por exemplo... Já teria superado, até mesmo por ser mais velho o anime, entendeu?
Aí tem um porém, porque o cara lá do Berserk, ele fala que ele só faz o negócio quando ele sente que vai ficar bom, tá ligado? Ele não faz, vamos supor, fica lá trabalhando direto pra ficar uma história maçante, uhum. Tá ligado? Ele só faz o capítulo, só escreve quando ele tem uma ideia foda. Então, por isso que demora 6 meses pra lançar um capítulo. Aí, quando lança, é um negocinho que... O quê? É algumas páginas. Aí, chega na última página, é um negócio que você quer saber o que acontece. Só que aí você sabe, putz, daqui 3 anos vai lançar outro.
Tá, mas ele tá buscando inspiração no lugar errado. O Berserk não é sobre massacre, violência desnecessária, sangue, alguns estupros.
Sim. Não.
Não é?
Pior que não. O Berserk, toda essa violência desnecessária, massacre, sangue, tem um objetivo.
Apesar de todo esse sangue, todo esse massacre, eu encontrei uma história bonita em você, Berserk.
Sim.
Não, Berserk basicamente é a história de um fudido, que é o Guts, tá ligado? Ele só é na... Mano, ele nasceu da mãe dele morta, ainda caiu no barro, porque a mãe dele tava sendo enforcada.
Cara, tá isso é o enredo de qualquer novela das 8 da Globo.
Exatamente.
Todo mundo na novela da Globo é tudo fudido, tá? Só que os caras colocam...
Quem que não nasceu no barro? O cara exatamente. Vai dizer que é especial agora.
É, agora... O Alecrim Dourado.
Ah, nossa, que vida difícil.
Não, mas é...
É difícil, é sério, porque você não ouve um pagodinho, não toma uma cervejinha no bar. Porque isso alivia a dor, entendeu?
A história do Guts é muito bosta, porque... ele, tipo, nasceu da mãe morta, aí teve um mercenário que adotou ele, aí o mercenário ficou puto, porque ele perdeu a perna, aí vendeu pra um outro mercenário, o outro mercenário foi lá e estuprou o Guts, aí o Guts pegou e matou o cara que adotou ele e fugiu. Foi atacado por lobo, conseguiu sobreviver, cresceu, entrou com um bando de mercenário, aí depois o dono dos mercenários lá virou um demônio, estuprou a mina que ele gostava, arrancou um braço dele e um olho, tá ligado?
Meu Deus, o cara literalmente furou o olho do maluco.
Tudo bem, isso aí é segunda-feira medieval, cara.
É verdade. É, justo.
Aí eu consigo falar a história de 3 caras de Game of Thrones que se fudeu mais aí, que tão de boa, mano. Os caras tão.
Não, mas ele tá de boa ainda, ele só é perturbado. Ele é perturbado pra caralho, mas ele tá de boa ainda.
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 E o mais da hora é que, tipo, o Guts é a única pessoa do mundo que aguenta manejar uma espada de 250 kg como se fosse nada, tá ligado?
Cara, pela história dele de 2 estupros, abandono familiar, compra, perda de braço, perda de coisa, eu acho que levantar uma espada de 200 kg é o mínimo da vida dele. É o menor dos pesos.
O Guts perdeu um braço, ele tem um braço.
E ele levanta a espada com uma mão?
É, com uma mão.
Nossa. Só sobrou uma mão pra punheta, o cara fica forte, fi.
Verdade.
Não tem nem escolha.
E tipo, o Guts, ele tem uma prótese, tá ligado? De aço. E é, não sei por que caralho, ela mexe como se fosse uma mão normal.
Tá. Vamos voltar no mérito de novo de querer dar sentido pro anime, Tyrone.
Ah, o Fullmetal tá aí e o cara tem um braço de coisa também.
É, e um cachorro tem cabelo.
Não, mas isso aí dá pra fazer, André.
É, o cachorro tem cabelo.
É só seguir a receita que eles falam no anime.
Receita?
É, igual quando eles reviveram a mãe deles, ué. É só seguir as receitas lá e você cria uma pessoa.
Perto do que eu já assisti e sei que as pessoas podem fazer, Fullmetal é o básico, tá ligado? É o básico pra caralho. Na minha opinião.
Eu acho que dos animes, o Fullmetal é o mais realista.
Sim, é muito real se transformar um cachorro numa criança.
Aquela parte que o cara está no dedo e explode o bagulho. Puta, aquilo ali eu fiz semana passada. Louca!
Não, porra. Cara, eu tô falando no meio dos animes, cara.
Me dá 3 corotes pra você ver o que, que eu faço.
O cara atropelou meu gato, mano. Instalei o dedo no carro dele. Ah, moleque.
Se for comparar um anime que todo mundo voa só pra poder e tinge o cabelo de uma hora pra outra e um cara que só tem um braço de ferro, tá ligado? É o mais realista, é o braço de ferro. Ah,
eu queria colocar aqui uma coisa que eu falei, que eu acho que eu deixei muito mal aí. Eu disse que é o básico que eu espero, porque o Fullmetal, porra, ele é coerente. É o mínimo que eu espero no anime, que ele seja coerente. Era isso que eu queria dizer, tá ligado? O Fullmetal te apresenta 120 personagens e dá final por 120. E você fala, caralho, cuzão, como assim? Tá ligado? Pô, que foda. Aí vem, por exemplo, tipo um anime aqui que não faz isso, que todo mundo ama. Naruto da vida.
Que chato.
Naruto da vida aí. Que te apresenta 300 milhões de personagens e foda-se. O personagem some depois e acabou. Aí o cara pode dizer, nah, mas é que nem vida real, tá ligado? O cara vem, o cara vai embora, o cara some. E eu posso dizer, não é. É um anime, seu filho da puta.
Ah, Pokémon também faz isso, não faz?
Não, Pokémon, velho.
Ah, o Ash tem 10 anos pra sempre.
O Ash tá no inferno, meu brother.
Na minha cabeça, toda essa história do Pokémon se passa em um ano, tá ligado? Porque ele tem 10 anos pra sempre, então é um ano só isso tudo.
Na minha cabeça, o Ash era um cara muito terrível, que foi condenado ao inferno. E aí colocaram um Parental Control, tá ligado? Na voz dele. E aí ele não pode falar palavrão ou ficar puto, nunca. Então toda vez que ele vai falar isso, ao invés de falar palavrão, da boca dele saem coisas fofinhas e pro bem, tá ligado? E esse é o inferno do cara, é ser bom.
Esse, eu queria ir pro inferno desse, cheio de Garchomp, Dragonite. Olha que inferno da hora, bicho.
Fala direito, para de falar alemão. Ó, vocês para pensar, o Ash é quase um Pokémon, porque ele vive falando Pikachu, choque do trovão.
É verdade.
O cara é um puta do idiota, né? Tanto Pokémon foda, ele fica jogando um rato e falando pra ele dar choque num bagulho de pedra.
Mano, sei lá, cara. Tem um Pokémon que voa e que transforma tudo em gelo. E que é pica pra caralho. Ele, não, eu quero meu rato, cuzão.
Sim. O Ash é o retrato do brasileiro médio. Ele não evolui e fica sempre no mesmo coisa. Não evolui e fica, sei lá, postando no rato toda hora.
Não, o brasileiro médio não faz isso. Você tá louco, cara.
O que, que o brasileiro médio faz?
O brasileiro médio anda com seu rato de estimação. Botando ele pra batalhar com outros animais, tá ligado? Que louco.
Treinar um rato, imagina, linha de rato,
olha isso. Vocês viram isso aí, mano? O galo que matou o próprio dono?
Sim!
A gente viu.
Oh, eu tenho que ficar esperto, mano, meu galo não fazer isso.
O Tyrone tem literalmente 2 galos.
Eu vi só a manchete, tá ligado? Aquele velho mal de ver a manchete e não ler a matéria, tá ligado? Porque pode ter sido um bagulho da hora. Na manchete pode ser que o galo tenha disparado uma arma. O galo é capaz disso.
É, sim. Galo que nunca deu um tiro. Galo é quase um macaco, é inteligente pra caralho.
Não, galo é um macaco com penas. Mas é um macaco amigo. Ele te lembra de acordar. Ele é um brother pra caralho. Mano, o galo é brother. Você botar o galo pra brigar é vacilo, tá ligado? Eu acho que o cara teve que merecer.
esse galo, tipo, o galo que matou o cara da... O chefe da rinha lá, ele pode ser comprado ao Blade, caçador de vampiros?
Caralho.
Não, né?
Ele é o...
Porque ele, tipo, ele matou ele a origem dele,
o
entendeu?
O Tai Lung, ele é o Tai Lung do Kung Fu Panda, tá ligado? Quis brigar com o mestre.
Sim. Só que ele não deu chance pro mestre, entendeu? Tipo, eu imagino na cena final, que os dois estavam se encarando, o galo se encarando assim, virandinha a cabeça, sabe?
O que eu falei, cara? O galo deu uma facada no dono dele, mano. Você não acredita que o galo deu uma facada no maluco, mano?
Eu não acredito nisso. É verdade. Aí tá o galo ligando pro posto, o galo ligando pra polícia e fala: eu matei o fulano. Aí, qual é o seu nome? Ele: por que você quer saber?
Ah, não. Eu vou ter que esconder as facas aqui de casa, tomar no cu.
Caralho, e não é o único. E não é o único. No ano passado teve outro galo que deu uma facada no dono também, caralho. Puta revolução dos galos. Caralho.
Meu Deus, pera aí, esse ano é o ano do boi, né? O ano passado foi ano do galo? Ano do galo, deixa eu ver.
Acho que ano do galo foi ano que eu nasci, cara. Depois não teve mais ano do galo.
Não, foi 2018. Você nasceu em 2018?
É,
não. Tô errado aqui, hein? Tô errado. Ó, o erro de falar de manché também. Foi 2017 o último.
Ah, então é cíclico o ano do galo.
É. Eu só não entendi o padrão aqui que eu acabei de ver, mas o último ano do galo que teve foi 2017. E o próximo vai ser 2019.
O próximo, 2019?
É.
É, tipo, mano, segunda-feira pode ser o ano do galo? Claro que pode. É só a gente virar o ano na segunda. Mas pera aí, nós estamos em maio. Ah, foda-se, nós é aqui, nós é a China. Quem manda no bagulho é nós.
O ano do boi esse ano aqui... É, pelo menos eu tô vendo aqui que é o último ano do boi. Acho que eles devem contratar outro animal pra fazer...
Ué, só você dá comida calendário pra um rato, um ele tempo. Cresce e vira um capivara.
Eu queria uma capivara, mano. Seria muito da hora se tivesse.
Um capivara late?
Ô, oh, mas eu ouvi falar que capivara late, vocês ouviram?
Que?
Caralho.
É, eu vi uma pessoa falando que capivara faz...
Ô, André, será que em vez de você ter 7 cachorros, tem 7 capivaras?
Os caras se perguntavam qual que é o barulho da raposa, né? Mas ninguém se preocupou com a capivara.
É, e o teu pai? Um abraço, Urso. aquele velho brocha.
O capivarão.
E o corno do teu pai.
Ô, Márcio, você é uma pessoa criativa?
Ah, cara, acho que não, velho.
Não? Ô, Arthur, você consegue criar um anime com uma temática diferente? Tipo, sei lá, um anime... O anime da cabeleireira Leila.
Ah, não, calma que eu tava... Você falou antes uma frase que era, tipo, pensando no anime criativo. Eu tava pensando já no anime de capivara.
Pode ser, uma capivara cabeleireira.
Caralho, velho. Capivara late pra caralho, cuzão.
Você tá ouvindo capivara? Capivara late?
Nossa. Olha a capivara latina. Uf, uf, uf. Nossa, eu vou mandar pra vocês esse vídeo.
Manda, por favor.
Capivara loucona. Cara, o anime seria assim. É, um ex-galo de rinha que matou o seu dono com uma facada e uma capivara se unem numa aventura. Uma aventura pra salvar os animais. Eles vão estourar uma rinha de galo e depois eles vão assaltar uma velha que vende cachorro quente. Esse anime é da bom.
Esse anime é da bom. Até a parte da... Até a parte da velha com o cachorro quente, você tava descrevendo Berserk pra mim. Imagina o galo com versão Guts. Isso é muito legal, mano.
Cara, o galo com um olho só chamado...
O Grift.
Guts. Nossa.
É aí... Né, a capivara é o Grift.
Quer dizer que a capivara carcou o outro.
Sim, a capivara traíra. Você confiaria mais numa capivara ou num galo?
Depende, o galo tá armado?
A capivara tá na água.
Não, nenhum dos dois tem arma.
Eu confio mais no galo.
Você confia mais no galo.
Não, capivara até ontem eu não sabia que latia, caralho.
É, por isso que eu falei, esse é o traíra, entendeu? É, a gente não sabe nem do que ela é capaz.
Até hoje a gente não sabia que galo dava facada nos outros.
Não, desde o ano passado o galo já esfaqueia a pessoa.
Isso aí já é velho, o galo já mata gente desde sempre, né?
Sim.
O galo, quando ele era T-Rex, já matava gente.
Verdade.
Caralho, a gente não sabia que capivara latia, velho.
Não, eu descobri ontem e duvidei. Entendeu?
O André foi lá numa lagoa, tá ligado? Tentar as capivaras pra ver se latia.
Levou os cachorros pra latir junto. O Andrew latino.
Eu tenho medo, viu? Vocês viram que teve uma capivara, não sei se foi aqui em Votuporanga, uma capivara que quase matou um cachorro?
Ô, louco!
É, acho que ele deve ter dado uma latida meio estranha pra ela, ela não entendeu muito. Deve ser diferença regional, né? Latir de capivara pra cachorro. É tipo assim, a capivara viu o cachorro latindo, ela entendeu, ai, dentro! E aí foi pra cima dele.
Eu queria ressaltar aqui, né, para os prezados ouvintes e participantes desse podcast, que aí dentro é uma das melhores coisas que já existiu. O significado de aí dentro é aí dentro do seu cu. Só que eles cortaram a parte do seu cu e ficou só aí dentro. E aí você chega no bagulho e você não entende. Fala assim, aí dentro o quê? Aí dentro da onde? Aí tá todo mundo rindo da sua cara. Aí você não tá ligado. Aí quando você fica ligado, aí você fala, ué, eu só pedi meu troco, o cara falou aí dentro. Como assim? Tá ligado?
Caralho, eu não sabia disso não. Eu achei que era tipo alguém muito ansioso. É, eu achei que era alguém falando cai dentro sem o C, tá ligado?
Não, cara, não, não é.
Chamando pra briga.
Aí dentro do teu boga, aí dentro, caralho.
Não fala boga não, cara.
Caralho. Aí a resposta correta é você falar assim, tchá, tá ligado?
Ô, Márcio.
Tchá?
Tchá. Tchá, mãe, aquela puta.
Ô, Márcio, eu acho que o André, ele quebra com duas palavras. É boga e Clóvis.
Nossa, sério.
Duas palavras ruins.
Não,
mano.
Ele quebra. Calango também, cara. Calango, eu rio muito de calango. Véio.
Calango.
Eu acho muito engraçado. E o engraçado é que meu sogro chama Clóvis. É a primeira que eu vi, é a primeira vez que eu vi o nome dele, eu me segurei pra não dar risada, porque como que eu vou explicar, né? Aí, mas só que hoje já sabe.
A Jéssica vai apresentar o André pra filha dela. O cara fala, ah, esse é o Clóvis. Aí o André começa a cascar de rir na cara do velho, tá ligado?
Esse é um dos motivos que eu chamo ele de sogro.
Eu tenho todo o roteiro aqui. O chavão do galo, que ele vai falar quando ele ganhar as paradas, eu falo assim, aí dentro. Aí, cucu, caracu! Tá ligado? E a capivara vai rir fazendo tchá, 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 tchá. Full One Piece, tá ligado?
Comentar isso agora.
Aí termina a luta, faz uma pose de Jojo.
Caralho. Aí é e Jojo, você gosta de Jojo?
Eu nunca assisti na minha vida.
Não, ninguém aqui assistiu, mas a gente sempre gosta também.
Não, eu gosto dos memes.
Eu assisti os três primeiros episódios.
Eu gosto dos memes, velho. Eu gosto da musiquinha também, a musiquinha que virou meme.
Jojo, ele é um anime altamente hétero que chega a ser muito gay, tá ligado? Porque é um monte de cara bombado se batendo por motivo nenhum.
Cara, tudo que é hétero demais é gay.
Eu já ia dizer assim, se você bota hétero na frase, já é meio gay.
Orgulho hétero.
Porra, tipo, eu tô preocupado em dizer que isso aqui é hétero, irmão, você tem um problema.
Você não se aceita.
Esse boga aí. Aí dentro. Você tem que liberar esse boga aí.
Aliás, um abraço pro Bogas, né, André?
Eu não posso ouvir a palavra Bogas porque tinha um professor meu que chamava Bogas. E era extremamente engraçado imaginar o Bogas comendo cuscuz.
Vocês já ouviram aquela? O circo tá na cidade, primeiro dia do circo na cidade, o circo vai fazer uma apresentação, todo mundo na cidadezinha pronta pra assistir o circo, abre-se as cortinas do circo, Maria pergunta, compadre, bora comer cuscuz? E ele responde, não, bora comer com as mãos mesmo. Aí o padre já se levanta e falou, parou, não, aqui não, essa aqui é uma cidade de respeito, e aí parou a apresentação.
Eu fiquei constrangido.
Eu acho que eu preciso explicar essa piada, não sei.
Eu acho que talvez sim.
Vamos dar um replay na piada. Ela fala assim, compadre, bora comer cuscuz. Ele fala, não, bora comer com a mão mesmo.
Não, eu entendi.
Essa parte que eu entendi.
Ah, droga.
Peraí, por que um circo?
Eu sei lá, cara, é uma piada, tá ligado?
Não, é que eu tava perdido. Pensei, não, vai ter algum sentido no circo.
Ele ficou no local. Ele ficou preso no circo, tá ligado?
Fiquei preso no circo.
É igual...
Palhaço.
Hã? É igual aquela música, sabe, do masoquista, tá ligado?
Nossa, você já ouviu essa música,
aquela
mano?
Parte vem...
Não, nunca ouvi. Que música que é?
Aquela parte, vem Diego, chupa o bico do meu peito.
É. sadomasoquismo.
Tem um trechinho na música que a mina fala.
Música não,
vem
poesia.
Diego, chupa o bico do meu peito. É, poesia, poesia.
Recita pra ele.
Aí, tipo... Aí, ah, não.
Não, recita pra ele e troca Diego por Márcio.
Não.
Tá, calma, pera. Tem que lembrar o começo da música.
Márcio, é constrangedor. É constrangedor.
Ó, calma. Aí, lembrei, ó. Não. Nossa, deu branco, calma.
Não, eu acho melhor você deixar isso quieto.
Não, agora eu vou recitar.
Não, ó, você que tá ouvindo isso aqui, vai lá no YouTube. Se você for criança, melhor ainda.
Não vai. Fala assim pra ele. Vai dentro, eu vou não.
Cara, eu vou começar a usar aí dentro pra tudo agora.
Não, mas funciona pra tudo. Essa é a graça do aí dentro. Porque é uma coisa super inofensiva. Os caras já não é mais o sentido de aí dentro do teu boga. Aí dentro, né? Aí dentro, tipo, tá louco, né? Tá tirando. Aí dentro, caralho.
É verdade, não tem nenhum palavrão em aí dentro, é bem forte aí dentro. Aí
é,
dentro.
Cara, é, aí então dentro. Não tem R, é aí dentro. Tá ligado? Aí dentro.
É bem forte.
Ah, não,
tem,
aí não é aí dentro, é aí dentro.
Não, meu. aí dentro, seu fela da puta. Porque não é filho, é fela. Perfeito, cara, essa língua é maravilhosa. Quem disser o contrário tá bêbado.
Sim. A gente poderia muito bem fazer uma estampa, né, de capivara e galo, estilo Gantz e Grift.
Não, coloca Jojo, coloca o Jotaro andando e o Jill andando pra cima dele também.
Não, mas a capivara seria quem?
Não, a capivara seria o Grift.
Ah, eu não concordo.
Não, mas a capivara é a vilã ou é o mocinho?
Não, a capivara é a vilã, pô, o galo tirando...
Ah, então...
Não, eu não acho que a capivara é a vilã.
Então a capivara vai ser o Jill.
Tá, quem seria a vilania, então?
Não, eu acho que a gente tem que colocar...
A tua mãe.
Ô, louco.
Não, outro animal, sem ser esse, vai.
Ô, louco.
O viado do teu pai.
Ah, você tá falando da minha mãe, aquela puta?
Só porque ela é garota de programa...
Não... É, não fala isso.
Quando você faz o que ama, né, ninguém pode te falar nada.
Sim, tem que ter tesão no trabalho.
Olô.
O galo de pau duro.
Galo de pau duro.
Capeta tá batendo as palmas com as bolas ainda. Vamos, galera, continua. Isso, galerinha.
Cara, pra quem não tá entendendo, né? Pra quem não tá entendendo o capeta bater palma com a bola, a gente fez uns 5 minutos de piada imprópria que a gente não colocou aqui.
Não, mas só piada leve. A piada mais leve envolvia jogar um... pra cima.
É leve.
Se fosse pesado, não dava.
É leve. Jogar um pro alto. Suave. A parte ruim da piada foi quando falaram que era pra...
Censura.
Omae wa mou.
Pessoal, a gente está lançando agora nossa campanha no Catarse, se você quiser ajudar, tá? E o nome é catarse.me/ogaloeacapivara, né? Se a gente conseguir bater a meta aí de 300 mil reais, vocês vão, sem dúvida nenhuma, presenciar um dos melhores, né, mangás e animes de todos os tempos. É uma história baseada aí, né, na vida de um dos nossos criadores, que é o Andrei, né, da vez que ele tomou bala e foi dar carona pra galera, foi daí que saiu tudo, tipo, tudo uma grande, né, metáfora, o bagulho é louco. Não se preocupem que é tudo dentro da lei.
Ô, André, vamos criar isso aí no Catarse mesmo?
Vamos.
Por favor, vai ter apoiador, certeza, não é possível.
Vamos, de verdade.
Não custa nada criar, né,
cara? Vamos.
300 mil é a meta pra fazer o anime. O anime do galo e da capivara.
A gente tem que contratar ator de voz. Qual é o spoiler?
O galo e a capivara se pegam. Esse é o spoiler.
Caraca. Vai virar um hentai no meio.
Nossa,
do...
é tipo aquela abertura do Bob Esponja, lembra? Que fizeram de anime.
Sim, aham. Uh-huh.
Que o Bob Esponja e o Lula Molusco se pegam.
Não, é do Patrick e do Bob Esponja, que eles são um casal, né, não?
Nossa, eu vi um monte desse aí, é perturbador.
Não, achei da hora. Achei da hora que o Patrick, ele é tipo macho escrotaço no relacionamento. O Bob Esponja, né, cuidando do bichinho lá, cuidando da ostrazinha, trocando de fralda, e o Patrick só bebendo pro trabalho, mano, nem se foda.
É, família tradicional brasileira.
É verdade.
É, isso aí é a família tradicional brasileira, infelizmente.
Você vê, né? Olha que ponto chegamos, virou uma crítica social foda no meio do episódio.
Mas assim, se você quiser apoiar, né, apoiar com qualquer quantia o nosso projeto, que foi muito bem pensado, são muitas mentes brilhantes por trás desse projeto lindo, tenho que dizer também que, bem, tem um mínimo, você não pode ir apoiar com um real, porque não vai dar. Mas assim, se você tiver como, a base de R$300, né, é o mínimo, e o máximo são os 30 mil, né, os 300 mil. Né, eu espero aí que você consiga nos ajudar.
Qualquer valor acima de R$300 tá válido.
Qualquer valor acima de R$300 tá válido.
É, resumindo, $10 ou $15.
$10 ou R$300, você escolhe.
Sim. Márcio, você já é parte desse podcast.
Não, tô suave. Eu sou a aparição de luxo aqui. É o momento que vocês encontram um capeta que eu apareço. Algum de vocês tá à beira da morte. É minha hora agora, vamos conversar.
Cara, foi tudo um plano, tá ligado? É. Nós três desce lá pro inferno, aí aparece o Márcio, ele fala que foi tudo um plano arquitetado pra levar nós pro inferno.
E o Ash de lado no inferno também.
E o Ash de lado.
Esse foi mais um Não Saia da Sua Casa Cast, edição especial com o pau no seu cast. Eu espero que toda vez que eu fale pau, cu, buceta, caralho, voadores, né, que role um pi aí pra gente não ficar mal com a criançada.
Tá, é. Pode deixar.
Um abraço. Apoia a gente no cartaz. Você tá ouvindo isso pelo Spotify, né? Segue o programa. Você tá ouvindo isso pelo iTunes, dá 5 estrelas. E pau no gato.
Falou, valeu.
Oi, aqui é o Henrique, obrigado por escutar esse episódio. A gente posta episódio novo todo sábado, então segue aí para ficar por dentro das nossas novidades. Valeu!